Aleluia. Meu querido, você tem motivos para louvar ao Senhor? Você tem motivos para se alegrar na presença do Pai? Será que no dia a dia o nosso coração tem esse sentimento de gratidão ao ponto que em tudo a gente reconheça as mãos dEle? Como é bom quando a gente pode verdadeiramente render a Ele todo louvor, toda honra, toda glória, reconhecendo que tudo vem dEle, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Aleluia. Você pode sentar onde você está. Glória a Deus por todas as coisas. Glória a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Glória a Deus por estarmos juntos nessa praticamente véspera de feriado. Alguns já estão com o pé na estrada. Você é um privilegiado também. Alguns talvez, privilegiado é aquele que está viajando. Não deixa de ser um privilégio a viagem. E você é um privilegiado por estar na presença do Pai. Aleluias, como é bom estar na presença do Pai, como é bom dedicar um tempo e separar esse momento simplesmente para glorificar ao Senhor, ouvir e permitir Ele falar em nosso coração. Glória a Deus. Meu querido, não sei se você tem acompanhado conosco, temos ministrado semana após semana em cima desse tema, ao que crê. E o nosso coração tem sido incendiado em sair do natural, em permitir, através do Espírito Santo de Deus, o nosso coração se encher de fervor, aonde podemos buscá-lo de uma forma mais intensa e ter experiências de uma forma mais real. Sair do natural, da religiosidade, do dia a dia, e poder semanalmente trazer os nossos testemunhos para glorificar ao Senhor. Eu não sei o quanto você tem acompanhado, você que talvez perdeu uma das mensagens, continua disponível lá no YouTube. Hoje é o nosso sexto capítulo, ou sexto episódio, ou como você preferir, sexta mensagem. E assim, esperamos que o seu coração continue sendo incendiado por Deus, ao ponto de, Pai, eu preciso viver este algo mais. Eu não quero apenas crer, eu quero crer, não apenas crer, eu preciso crer, aonde a gente pode desfrutar, presenciar o milagre de Deus em nós e através de nós. Quem esteve aqui a semana passada, só para eu saber? Glória a Deus, boa parte. Você que está conosco na internet, espero que também estava conectado com a gente na semana passada. Meu cunhado esteve ministrando uma palavra aqui, trazendo algo que também trouxe fogo ao nosso coração, incendiou o nosso coração. Na próxima semana, minha irmã estará aqui conosco também, trazendo a mensagem, compartilhando também outros testemunhos e grandes coisas que assim o Senhor tem feito, as experiências que eles têm vivido. Eles estarão aqui novamente com a gente e, claro, você não pode ficar de fora, não pode perder. E eu quero já convidar você, meu querido, não sei se você nessa semana permitiu abraçar essa causa, como a Mônica testemunhou aqui. Ela teve a experiência dela, o testemunho dela, abraçou, enxergou essa mensagem, aplicou o coração, não deixou para segunda-feira, já fez logo na sequência, e que da mesma forma você assim possa fazer todos os dias, começando a partir de hoje. Eu também tive na minha semana, para aqueles que acompanham a gente aí no grupo do WhatsApp do UP, essa semana, desde sexta-feira, eu me programei em acordar às madrugadas, coloquei o relógio para despertar por volta das 4 da manhã, pedindo ao Senhor, Pai, eu quero ter um momento onde a gente sai um pouquinho do natural, aonde a gente tem um momento mais peculiar, mais exclusivo, único. E o interessante no coração, não sei você, você talvez que gosta de dormir 8 horas seguidas, não, porque senão no dia seguinte eu não consigo nem viver. Não sei se você é desses, ou se você dorme pouco, mais que nem eu, normalmente eu durmo pouco. E mesmo dormindo pouco, eu já imaginei, puxa, dormindo pouco, ainda parando às 4 da manhã, eu vou dormir menos ainda. Mas durante essa semana, 3 vezes na madrugada, eu não precisei acordar, porque o relógio espiritual me acordou antes, e era engraçado porque eu abri os olhos, eu falava, será que está na hora já? Aí eu olhava, nas 3 noites eram 3h49. E eu imaginei que era o momento que eu precisava já levantar, acordar e ali ter o meu momento com Deus. E então fui para a sala, tive ali as minhas experiências com Deus, o meu tempo com Deus. E é interessante, eu não sei se você assim se permitiu durante essa semana e foi ousado a orar de madrugada, ou acordar mais cedo, ou independente, fez algo diferente. Mas eu posso dizer para você que tudo que a gente faz é um start. Eu sinto no meu coração essa semana, as minhas experiências, o meu tempo com Deus de madrugada, foi um start. E sabe quando você sente aquele start, como se Deus estivesse falando assim, você não vai parar aí não, né? Não vai ficar por isso mesmo, não foi só uma semana que tipo, ufa, cheguei no fim. Mas aquela expectativa de algo mais. Eu comecei o primeiro dia, às 3h49, orando de madrugada, e aquela oração, o sono lembrando de você, que tipo, meu, vamos logo aí que eu estou te esperando. E aquela luta, a oração, e o sono e o cansaço, e então com o passar da semana, de repente, puxa, aqueles 15 minutos de oração, aqueles 20 minutos se tornaram 30, se tornaram 35, se tornaram 45... Mas algo natural, não algo forçado, não algo obrigatório. Eu não acordava falando assim, eu tenho que orar 1 hora ou 2 horas, não. Eu ia até a sala e ali procurava ter meu momento com Deus. E o momento que eu percebia que daqui para frente não adianta eu insistir que não vai rolar. Então, ops, vamos voltar. E foi uma experiência muito gostosa. E eu quero te incentivar, você que tem saído do seu momento um pouco cômodo, eu quero te incentivar, querido, persista, porque coisas novas estão por vir. Se assim você permitir buscar mais a presença de Deus, a nossa oração, o nosso jejum, o nosso clamor por esse culto, por você que participa desse culto, como temos clamado por essa igreja, por esse povo, pedindo ao Senhor, Pai, leva-nos a ter experiências sobrenaturais e a testemunhar a tua glória de forma muito maior. Não porque somos merecedores, não porque temos feito algo, mas porque temos permitido, através do Espírito Santo de Deus, cada vez mais matar a nossa carne e permitir o nosso espírito se encher de Deus. E isso nos faz, cada vez mais, se tornar sensíveis para ouvir, perceber, experimentar, desfrutar a glória do Senhor. Que assim seja e que você possa continuar semana após semana. Vamos lá, mas eu quero entrar com você no tema, ao que crê hoje através do livro de Daniel. Quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo, livro de Daniel, capítulo 2, eu vou ler alguns versículos bem pontuais, indo direto ao ponto, aquilo que o Senhor colocou ao meu coração, o qual quero que você receba em nome de Jesus e permita que Ele também assim fale ao seu coração. Daniel, capítulo 2, nós vamos ler direto a partir do versículo 16, que diz assim: ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Só até aqui. Pai, nós te damos graça, Senhor. Exaltamos o Cordeiro, exaltamos o Senhor, exaltamos o teu nome e dizemos que santo, santo, Pai, é o Senhor. Te pedimos, continua nessa hora ministrando em nosso coração, falando conosco, encontrando liberdade, espaço para realizar o teu querer, Senhor. Pai, o nosso desejo, verdadeiro desejo, é sair de uma posição cômoda, talvez até mesmo de uma religião, mas permitir através do Espírito Santo de Deus que sejamos incendiados pelo calor que vem do Senhor, que sejamos, Senhor, movidos pelo teu Espírito para viver, colocar em prática e superar todas as nossas limitações, para que o Senhor seja honrado, glorificado, exaltado em nós e através de nós. Por isso, Pai, continua falando conosco nessa hora. Usa minha boca como tua boca neste lugar e exalta o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Meu querido, esse texto, livro de Daniel, primeiro, é um livro que eu sou apaixonado. E, inclusive, já tinha falado para minha esposa que se o nosso primeiro filho, ou talvez segundo, ou talvez terceiro, fosse menino, o nome provavelmente seria Daniel. Nossa filha nasceu, e como você já sabe, menina, o nome dela é Luísa, não tem nada a ver com Daniel, mas sempre fui muito apaixonado por esse livro, pela vida de Daniel, pelas experiências de Daniel, e sempre preguei e ministrei muito sobre esse livro. Inclusive, algumas pessoas sempre me cobram: olha, quando você vai voltar a fazer aquele estudo de Daniel que a gente compartilhou alguns anos atrás? Espero em breve retomar e conversar um pouquinho com vocês sobre Daniel, que é um livro para mim que edifica muito a nossa vida. E Daniel, ele, apenas passando aqui para você um panorama histórico, Daniel, ele vive um momento onde o rei Nabucodonosor se levanta, o rei que era da Babilônia, que fazia parte do povo, os caldeus, aonde ele invade Judá, aonde ele toma ali cativo aqueles que eram da nobreza, aonde Daniel fazia parte. Então ele é levado para aquela cidade como escravo. Enfim, depois o rei sobe mais algumas outras vezes e leva todo o povo cativo, destrói todo Israel que você já conhece, Judá, Jerusalém, tudo destruído, o templo, enfim, toda a história que você conhece, que eu não quero me atentar muito ao pano de fundo, indo direto ao ponto com você. Mas Daniel, ali ele já estava no reino, e Nabucodonosor, no capítulo 2, se você for ler depois em casa, todo o capítulo, ele teve um sonho, e naquele sonho ele viu uma estátua, e aquilo perturbou grandemente o coração dele. Ele sabia que não era um sonho qualquer, e então ele chamou lá os sábios, magos, astrólogos e todo mundo que tinha no reino, que pudesse revelar aquele sonho. Porém, ninguém conseguia saber o sonho e a interpretação que Nabucodonosor tinha tido. E então ele se ira com tudo aquilo, e ele manda matar todos os sábios, astrólogos, magos, encantadores e tudo que você pode imaginar, imaginando que eles apenas tentavam o enganar, que realmente eles não tinham uma inspiração divina. E aí o texto, é interessante que quando Daniel escuta isso, que é o texto onde a gente leu, ele se apresenta ao rei, e ele pede um tempo: rei, peraí, antes de você sair matando todo mundo, dá mais um tempinho para mim, eu quero orar, eu quero falar com o meu Deus, eu quero buscar o direcionamento junto ao meu Deus. E aí é o texto onde lemos, ele chega em casa ali, compartilha com seus companheiros, com seus amigos, e inclina o seu coração em orar e pedir ao Senhor misericórdia
porque a necessidade dele era urgente, era emergencial. E se assim ninguém revelasse aquele sonho, Daniel e seus amigos também morreriam. Eu fico imaginando, não sei você, você alguma vez precisou tomar uma decisão e de repente você fala, puxa Deus, eu precisava de uma resposta delivery, resposta tipo iFood, eu peço agora, daqui a pouco está chegando. Alguém já passou por isso alguma vez na vida? Que de repente você precisava de uma resposta rápida. Deus, eu preciso do seu direcionamento. E sabe aquele direcionamento meio que urgente? No caso deles aqui era muito simples. Ou Deus revelava o sonho e a interpretação, ou eles morriam, só isso. Eu fico imaginando, talvez, o desespero de Daniel e seus amigos, porque se assim o Senhor não revelar a sua vontade, não direcionar os nossos passos, nós não estaremos aqui amanhã para contar a história. E o interessante que o texto diz no versículo 19, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Ou seja, Daniel alcançou aquilo que ele precisava, aquilo que ele buscava. Ele alcançou o direcionamento de Deus. E aí eu fico imaginando, eu quero pensar com você, se Daniel tivesse ido para casa naquele dia, naquele exato momento, e ele pensado assim, cara, sei lá o que vai ser de nós, deixa eu ligar aqui o Netflix, que chegou a nova temporada do La Casa de Papel, que eu vou ficar assistindo à madrugada. Se talvez Daniel tivesse tido essa postura, será que ele teria alcançado misericórdia e percebido e escutado a direção de Deus, a resposta de Deus? Ou talvez Daniel poderia pensar como eu, não vou nem falar como você, mas talvez como eu já iria para casa pensando, cara, como eu vou fugir daqui? Daqui a pouco eles vão chegar para me matar, então deixa eu pensar qual que vai ser a estratégia de fuga. Cheio de fé, Daniel, ele foi buscar o Senhor. Ele sabia que o Senhor poderia revelar. Por isso que ele foi buscar. E aí a gente chega no nosso tema, ao que crer. Ou seja, só busca aquele que crê. Se eu não busco, em meio às minhas necessidades, em meio ao dia a dia, em meio às necessidades urgentes, às respostas, pode ser no trabalho, emocionalmente, decisões financeiras, familiares, em meio às decisões, se eu não me deparo nesse momento em separar e consagrar ali a minha oração, o meu jejum, o meu clamor, o que significa, de uma forma direta ou indireta, que eu não creio tanto assim. Eu estou pensando no plano B, ou no plano C, no plano de fuga, ou na estratégia, com o poder das minhas mãos, com o meu conhecimento, com o meu intelecto, com os meus achismos. Daniel, ele só buscou e alcançou, porque ele creu. E se assim você crê, meu querido, não deixe de buscar o direcionamento de Deus. A resposta chegou. Ele se consagrou, ele se separou. Ele foi diante do Senhor pedindo misericórdia ao Senhor. Não permita que venhamos perecer. Precisamos do teu direcionamento. Ele compartilhou aquela necessidade com os seus amigos. Não caminhou sozinho. E então alcançou graça no Senhor. E então enxergou a revelação que vinha do alto, o direcionamento que assim ele tanto buscava. E aí te pergunto, será que muda muito a vida de Daniel com a sua vida e com a minha vida? Será que, da mesma forma como ele precisava de um direcionamento, eu e você no dia a dia, constantemente, também não precisamos de um direcionamento de Deus para saber como lidar com tudo, até mesmo como administrar a nossa vida, até mesmo simples, como administrar as nossas finanças, ou melhor, como administrar o nosso tempo. São tantas necessidades e detalhes, e às vezes a gente tem dificuldade em conciliar tudo isso, o que fazer, como fazer. A gente sabe que Daniel, ele teve a atitude de alguém que realmente acreditava que em Deus ele poderia encontrar a saída, ele poderia encontrar uma solução. Legal, então aqui a gente conhece alguém que realmente creu. Agora, por que será que alguns, como Daniel, valorizam esse momento de separação, de consagração, e por que outros não valorizam? Ou até melhor, não vou dizer que as pessoas que não vieram hoje não valorizam, porque eu sei que você valoriza, mas eu vou pensar diferente, eu vou pensar, por que às vezes nós não damos o devido valor que poderíamos dar, como Daniel? O que eu posso fazer para experimentar algo sobrenatural e um direcionamento de Deus para diversas áreas da minha vida, como Daniel experimentou? O que eu preciso fazer? Aí eu quero então pensar com você. Daniel, ele separou aquele momento de oração, de consagração, e aí eu quero tocar em dois pontos aqui, jejum e oração. Como até mesmo a Mônica comentou aqui, o jejum e oração, a gente tem falado um pouquinho sobre isso. Vou dar uma ênfase um pouquinho maior no jejum, estimulando você, até mesmo se assim você quiser, claro, nessa semana, dedicar um tempo de jejum, dedicar um tempo de oração, saindo do natural, não é aquela oração, Deus, obrigado pelo meu dia, pelo dia de amanhã, e assim vai. Primeiro, para eu conseguir separar esse tempo, essa consagração, ou viver essa experiência, eu preciso entender que é necessário fé. Você concorda que fé é fundamental? Porque fé me leva a crer. Fé não tem nada a ver com algo natural. Fé não tem nada a ver com carne. Fé é crer, é algo espiritual, é algo sentimento. Eu simplesmente acredito mesmo sem ver. Fé. Se não é algo natural, como que eu posso então estimular essa fé? Estimular o meu coração a crer. Como posso ser impulsionado a confiar, a acreditar? Ou seja, eu preciso então trabalhar o lado espiritual para conseguir crer. E para eu trabalhar esse lado espiritual, uma das formas é separar, consagrar um momento ao Senhor. E o jejum e a oração faz parte disso. Mas eu quero começar pensando com você um pouquinho no jejum. Se eu for pensar um pouquinho com você no jejum, não sei se você já teve a oportunidade em estudar a fundo tudo que a Bíblia fala sobre jejum. Se você pegar no Antigo Testamento, você vai enxergar diversos momentos, pessoas por situações diferentes, jejuando. Mas havia algo estabelecido no Antigo Testamento, que inclusive continua, se perdura até hoje, que é o dia da expiação. O dia da expiação, você que talvez não conhece, naquela época, lá atrás, quando Moisés teve aquele momento com Deus, onde o Senhor deu as tábuas da lei, e tudo o que você já conhece, aquele povo, quando ele volta, o povo estava adorando o bezerro de ouro, estava adorando outros deuses, e a partir daquele momento, houve o povo reconheceu que fizeram algo que não deveria, muitos ali morreram, e o povo pediu perdão, e a partir daquele momento, criou um dia especial. Todo ano tem o dia da expiação, é o dia que a gente vai fazer jejum, para pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdão pela nossa teimosia, pelos nossos erros. Desde lá de trás surgiu essa lei, e até hoje existe. Se você conhece, ou já foi, de repente conhece alguém que é judeu, que segue realmente o judaísmo, ou já esteve em Israel, você vai entender um pouquinho sobre o dia da expiação, o dia do perdão, o dia que é separado para isso. Normalmente acontece em meados de setembro e outubro. Esse ano, inclusive, vai acontecer no dia 15 e dia 16 de setembro. Nessa data, o povo judeu estará separando um momento de jejum e oração, como foi desde lá de trás. Até hoje eles acreditam e seguem dessa forma a tradição. Então a gente pode imaginar que no Antigo Testamento existia ali uma ordenança. Existia algo determinado, que as pessoas precisavam separar o seu jejum e oração. Então eu posso imaginar, ok, jejum então serve apenas para isso. Não, não apenas para isso. Se a gente chegar no Novo Testamento, a gente vai enxergar o jejum de uma forma um pouquinho diferente. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, no capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 18, que diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Foram e lhe perguntaram: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Respondeu-lhes Jesus: podem os convidados para o casamento jejuar enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Mas o tempo virá em que lhes será tirado o noivo, e naquele dia jejuarão. Só até aqui. Aqui é um texto muito conhecido, aonde Jesus é questionado por que que os discípulos não estavam jejuando. E naquela época, os fariseus, eles pelo menos jejuavam por volta de 2 a 3 vezes por semana, hábito. E ali eles questionaram, por que que os seus discípulos não jejuam? Porque o objetivo naquela época de um fariseu, de um judeu jejuar, era pela vinda do Messias. Vamos clamar para que o Senhor envie o libertador. E ali Jesus fala, mas para que que eles vão jejuar se eu estou aqui? Eu, o Messias, já cheguei, eles não precisam jejuar. Mas depois, quando chegar o meu tempo, e eu for, e eu voltar, aí sim, eles vão voltar a jejuar. Que aí, chegar o momento onde o Senhor virá buscar a sua igreja. E ali, aquele povo, muito talvez sem entender, alguns compreendendo. E até hoje, se você for conversar com um judeu que não enxerga Jesus como Messias, como Senhor, Salvador e Libertador, ele continua ainda jejuando e clamando pelo Libertador, pelo Messias. Alguns dizem que o jejum serve somente para isso. Porém, é interessante, tem um outro texto que você já conhece. Você pode ler comigo em Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 18, aonde ali o texto fala da cura de um menino epilético, e ali uma experiência onde os seus discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí chega no versículo 18, Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou são. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: por que não pudemos nós expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão por meio de jejum e oração. O texto aqui, aonde muitos também conhecem, e quando a gente pensa em jejum, a gente enxerga também esse texto. Opa, peraí, então, quer dizer que alguns demônios, essa batalha espiritual, só é possível expulsar através do jejum e oração. Ou seja, mais uma vez, a consagração, eu preciso estar consagrado, separado. E se você for pensar outros textos que a gente podia compartilhar aqui, a Bíblia não relata apenas destes momentos falando sobre jejum. Ela vai muito além. Na Bíblia você encontra pessoas que jejuaram por arrependimento, pessoas que jejuaram por causa do luto, pessoas que jejuaram para se consagrar, pessoas que se jejuaram num momento de aflição e decidiram jejuar e separar aquele momento para Deus, pessoas que jejuaram por proteção, e tantas outras formas. Na Bíblia você encontra pessoas que jejuaram por enfermidade, buscando a cura, por intercessão, por batalha espiritual, e tantas outras. Até jejuaram para adorar ao Senhor de forma agradável a Ele. E quando você enxerga um pouquinho o jejum, algumas pessoas às vezes confundem com passar fome. E é interessante que o tipo de jejum que o Senhor está falando é o momento onde você consagra, você separa um tempo para se relacionar com Deus. Por isso tem tudo a ver com ao que crer. Porque se eu creio e se eu desejo viver esse algo mais, eu preciso ter um tempo digno com Deus, um tempo de qualidade. Que eu não estou dizendo horas e horas. Cada um sabe o seu tempo de qualidade. Talvez o seu tempo de qualidade seja meia hora, 30 minutos. Talvez um dia na semana seja um tempo maior que você vai ler, estudar, compartilhar, orar. Cada um tem a sua experiência com Deus, o seu tempo com Deus, mas precisa ser um tempo de qualidade que faça diferença em mim, que venha causar algo diferente em mim, que encha o meu coração de fé, de alegria, de esperança. A consagração me leva à sensibilidade. A sensibilidade me permite ouvir, perceber e discernir a voz e a vontade de Deus. Sabe, querido, não sei você, mas eu posso falar de mim. Já aconteceu algumas vezes e sempre acontece. Não é só de vez em quando, vira e mexe acontece. Sabe quando você precisa tomar uma decisão e de repente você sente no coração: eu creio que Deus está me direcionando para isso. Só que aí de repente vem aquela: será? E aí você fica: não, é isso mesmo, tenho convicção, tenho certeza. Mas será? E aí você tem aquela certeza, aquela convicção, e ao mesmo tempo você fala: será? Ao mesmo tempo que eu tenho tanta convicção, ao mesmo tempo eu me sinto um pouco inseguro. Será que é isso mesmo? Será que eu estou entendendo que Deus está querendo me direcionar? Ou falar comigo? E aí a gente para um pouquinho e busca essa confirmação, essa testificação, para tomar uma atitude. E aí sim, com segurança, sabendo que Deus está no barco. E se eu não consigo ter essa percepção, talvez porque eu estou tão preso à terra, eu estou tão preso às coisas naturais, que me impedem a estar mais sensível às coisas espirituais. Eu compartilhei uma vez aqui, não sei se você estava nesse dia, a história de um índio que conheceu a Avenida Paulista. Você lembra disso aqui? Não. Uma pessoa lembra. Ele chegou na Avenida Paulista, gente, imagina você, está acostumado, mas tudo bem. Aí aquele monte de pessoa que vai para lá e vai para cá, e ninguém olha para você, todo mundo passa por cima de você, e o carro que buzina, e a ambulância que passa, e a polícia, e aquele monte de barulho, e enfim, toda aquela multidão, e o som ainda já deve ter até um som um pouco mais pesado, porque nos prédios em volta, então talvez ali faz até um eco. E de repente, colocaram o índio ali para ver qual vai ser a reação do índio. E de repente o índio
começa a andar devagar, aí todo mundo fala, fácil, rapidinho, já está começando a se acostumar, está ficando louco igual nós. E de repente ele vai andando, atravessa a rua, chega ali num vaso e pega um grilo. E ele volta com o grilo na mão. E aí eles ficaram imaginando, como que ele escutou esse grilo na Avenida Paulista, mano? E aí eu consigo pensar com você, o ouvido dele sempre esteve sensível com esse tipo de som. Ele condicionou a sua vida a perceber esse tipo de som. Então, para ele é fácil. Talvez se passar aquela moto, aquele carro, e você consegue saber, eu já sei até qual carro que é, pelo ronco do motor, como talvez um mecânico saberia. Já o índio não conseguiria perceber isso, mas o grilo ele conseguia perceber. Será que o meu coração, a minha vida, lá no meu interior, eu consigo ter essa sensibilidade, perceber a voz de Deus, Deus falando comigo? Ou será que eu tenho essa dificuldade? E se eu tenho essa dificuldade, talvez está faltando crer um pouquinho mais, buscar um pouquinho mais, experimentar, desfrutar uma comunhão maior com Deus. E aí é horrível, porque eu posso a qualquer momento cair na religião. Aí eu vou na igreja porque eu tenho que ir, aí eu busco porque eu tenho que buscar, aí eu oro porque eu tenho que orar, aí eu faço aquelas coisas tudo automáticas. E então não experimento tudo aquilo que Deus tem para mim. Você crê que Deus tem o melhor para você, meu querido? Ele tem o melhor, Ele é Pai. E como eu faço para desfrutar tudo isso? Muitas coisas ainda não aconteceram na sua vida, nem na minha vida, por minha culpa, por sua culpa. Pelo nosso constante erro, ou repetições, ao ponto que a gente precisa passar e fazer o exame de novo, até conseguir. É muito mais fácil, faz o jejum e oração, que você vai passar, meu querido. Aí você vai tirar a carta e está tudo certo. É tão bom você falar, puxa, passei por essa fase. E aí então eu queria pensar com você em cima disso. O quanto o meu ouvido está sensível para perceber, para ouvir. Algumas pessoas, quando a gente fala em jejum, legal, vou fazer jejum essa semana, Wesley. Vou fazer. Algumas pessoas pensam assim, claro que não você, tá? Só aqueles que não vieram hoje. E também não é você que está na internet, não. Você é de Deus, você é do bem. Muitas pessoas falam o seguinte, não, vou ficar sem comer hoje. Independente do quê. Vou ficar sem comer hoje, beleza. Aí ele ficou, cara, maior sacrifício. Chega no final do dia, ele entrega o jejum lá naquela churrascaria. Ô, glória. Vou entregar, já que é para entregar, vamos entregar, né? Enfim. E aí, sabe qual que é a sensação? Missão cumprida. Aí a gente fica tipo esperando, Deus, ó, já fiz minha parte, e aí? Agora, joguei a bola. Meu querido, quem dera fosse assim, mas não é. Primeiro, não sei se você sabe, o jejum não é uma troca com Deus. Jejum não é uma barganha com Deus. Deus não precisa do seu jejum. Jejum não é algo que você vai fazer e então eu vou conseguir mudar o coração de Deus. Tem uma frase de Kenneth Hagin que ele fala que o jejum não muda Deus, a forma de pensar Deus. Muda o homem. Muda você. A sua percepção de quem ele é, o que ele é, a sua sensibilidade para ouvir, perceber, entender. O jejum me leva a uma consagração, a uma separação como Daniel, a ter experiências com Deus. Ou seja, espera aí, mas eu posso fazer jejum por coisas que são minhas, as minhas necessidades pessoais? Eu posso, claro. Ah, mas não é só para a volta do Messias. Ah, mas não é só para expulsar o demônio. Ah, mas não é só para tal coisa. Tem diversos textos que pessoas fizeram jejum por diversos motivos. E o que mais importa para Deus é a intenção do seu coração. A sua consagração. Não adianta eu passar fome. Ah, mas eu posso fazer jejum de chocolate? Não, chocolate não pode, né, gente? Aí de Coca-Cola. Eu posso fazer jejum de chiclete? Cada um, gente, já vi cada uma aqui, enfim. Vamos pular essa parte. Você pode fazer jejum do que você quiser. Mas vamos entender o seguinte. Qual que é o propósito do jejum? O jejum não é para eu passar fome. E eu falo, caramba, fiquei uma semana sem comer chocolate. E tem gente que faz jejum para emagrecer, gente. Ela, tipo assim, eu preciso emagrecer, então eu vou aproveitar. E na minha cabeça, estou fazendo jejum e estou emagrecendo, entendeu? Ó, esperto eu, né? Não rola, não é assim não. Jejum não é fome, não é sacrifício. Deus não aceita o sacrifício. Ele não precisa do seu sacrifício. Jejum é para mim. Eu preciso entender que a minha carne necessita crer. E como ela vai crer? Como vai ter fé? Como eu vou dedicar esse tempo a Deus? Como eu vou viver esse sobrenatural? Como eu vou experimentar esses testemunhos e algo mais? Como eu vou ouvir e ser sensível à voz de Deus? Se eu me consagrar, me separar a Deus, então quando eu decido fazer um jejum, eu vou separar um tempo de oração, de clamor, de busca. Eu posso ficar o dia inteiro passando fome e chegar no final do dia e entregar o meu jejum. Não é que Deus vai falar assim, não quero isso aí, sai para lá. Não, Deus não há nada disso. Mas não te edificou em nada, você só ficou sem comer. Jejum, independente daquilo que você decidiu, você vai separar um período do dia, porque você está jejuando para isso. Você vai separar um período do dia onde você vai orar, onde você vai clamar, onde você vai buscar uma sensibilidade em Deus, onde você vai lutar espiritualmente. Por que alguns demônios só eram expulsos? Aquela caça de demônios, como Jesus disse, jejum e oração. Era necessário estar consagrado, separado, sensível, até para entender o que fazer, como orar. Eu preciso de sensibilidade. Eu preciso entender que o jejum é uma bênção para mim, porque ele vai me motivar a separar esse tempo com Deus, a ter esse momento com o Pai. Eu preciso dele. Aí alguns dizem, mas espera aí, mas o jejum tem que ser parcial, tem que ser integral, tem que ser... Meu querido, independente como, se parcial, se total, o foco é durante esse período de jejum, o quanto você conseguiu ter um tempo de intimidade, de estreitamento no seu relacionamento com Deus, onde você se separou, saiu do natural, onde você pôde levantar as suas mãos e guerrear, e orar, e batalhar, e lutar, e crer, e profetizar. Teve alguns dias dessa madrugada que eu apenas orei, teve alguns dias que eu fiquei sentado no sofá, teve alguns dias que eu fiquei ajoelhado orando, e teve dias que eu fiquei andando na casa para lá e para cá, com as mãos estendidas, lutando espiritualmente, guerreando espiritualmente, profetizando espiritualmente, e ali o meu coração foi se incendiando, e ali eu pensando, Senhor, a gente cai num ritmo, com tantas necessidades, e muitas vezes a gente não dedica o tempo necessário para orar como deveríamos. Não sei você, estou confessando o meu pecado para você. Eu sei que você é muito mais mega espiritual. E é tão bom quando a gente pode assim dedicar esse tempo e você consegue perceber a resposta de Deus. Todos os dias, eu antes de voltar para a cama, eu abri a palavra e eu fui ali ler algo.
todos os dias em cima daquele texto, o Senhor falou algo ao meu coração de forma tão peculiar e exclusiva. E cada vez mais eu era motivado a orar, a continuar, a perseverar, a permanecer. O que significa que essa semana eu vou fazer o quê? Exato, vou dormir, óbvio. Eu vou permanecer. Ah, eu vou permanecer sempre, agora nunca mais vou. Não, gente, não pode ser religião, é liberdade. Ah, mas hoje eu não consegui acordar e agora quebrei a corrente. Para, filho. Eu preciso ter liberdade e enxergar que eu preciso me achegar e me tornar mais sensível a Deus. E isso é uma luta constante, porque a minha carne, ela sempre vai querer o sofá. Ela sempre vai querer aquilo que é mais cômodo. Para fechar, para a gente orar, no livro de Daniel ainda, lá no capítulo 10, vou só contar porque vai ser mais dinâmico e mais rápido. Daniel, ele tem ali uma experiência, onde Daniel faz jejum diversas vezes, você pode ler depois do capítulo 9 e outras vezes. Mas no capítulo 10 é legal a experiência, porque ele estava ali com o coração angustiado, vendo o que o povo estava passando, o que estava acontecendo. E então ele com o coração angustiado, ele não come determinados alimentos. Muitos aqui conhecem, que falam do jejum de Daniel, de 21 dias, legumes e tudo mais. E Daniel, naquele momento ali, ele separado, buscando ao Senhor, até que aparece para ele um anjo de Deus, a resposta do Senhor. E é interessante que o anjo, quando vem responder, vem e fala para ele assim: olha, primeiro dia, quando você orou, o Senhor já me enviou. A resposta veio de prontidão, de imediato. Mas o anjo diz: o príncipe da Pérsia, que a gente pode chamar de inimigo, impediu dessa palavra chegar até você. Tentou fazer de tudo para você desanimar e desistir. Quantas vezes a gente faz uma oração e o Senhor ouve a nossa oração e envia a resposta. Só que às vezes a resposta não chega. Eu não estou conseguindo perceber a resposta. Eu não estou conseguindo discernir a resposta. E não estou conseguindo entender a resposta. Mas Ele já enviou a resposta. E aí a gente olha para cima: Senhor, você não vai responder? Eu já enviei! Ô Senhor, fala alguma coisa. A resposta já foi. Só que não chega. E não chega por quê? Porque existe uma luta espiritual. E Daniel, ali, quando chega no 21º dia, ele tem aquela experiência, e ali então pode descansar e sentir a paz que vem do Senhor, a resposta que vem de Deus, mais uma vez assim o Senhor respondendo para ele. E aí eu quero pensar com você, querido, isso só acontece com quem crê. Daniel não parou de jejuar, ele continuou, já estava no 21º dia. Ele não fez um propósito de 21 dias, não, no 21º ele chegou a resposta. Será que eu estaria disposto a começar a buscar e de repente na semana que vem continuar e na outra semana continuar? Eu quero, eu preciso da resposta de Deus, então eu vou permanecer em busca da resposta de Deus até alcançar. O porquê as pessoas desistem? O porquê a gente para? O porquê que a gente fica no comodismo? Meu querido, em nome de Jesus, eu quero te ajudar. E nós vamos viver aqui juntos essas próximas sextas-feiras ainda. Em nome de Jesus, coisas sobrenaturais vão acontecer na sua família, na sua casa, na minha casa. Em nome de Jesus. Porque a gente vai sair cada vez mais do natural e experimentar o algo mais de Deus. Só que isso só acontece com quem crê. Daniel só experimentou porque realmente ele acreditava.
Daniel só começou um jejum porque ele entendeu que aquilo levaria ele a se consagrar, a se separar. Quero te convidar a ficar de pé nessa hora para a gente orar. Eu não sei, querido, se a sua semana você teve uma dedicação um pouco maior, em oração, em jejum, mas eu quero mais uma vez estimular você a sair do natural. Viver debaixo de uma religião nos traz ao ponto de ter uma sensação de algo pesado, algo chato, eu tenho que fazer. Por mais que talvez já seja uma rotina, agora viver experiências com Deus, algo sobrenatural, algo que te enche, que te preenche. Cada vez eu sou impulsionado a querer mais, mais, mais e mais. Quem aqui já teve alguma experiência com Deus? Levante a sua mão. Você que já teve uma experiência com Deus, o quanto essa experiência representou para você? Nossa, eu vivi uma experiência, um testemunho, algo sobrenatural. Nossa, isso mudou completamente a minha vida. Eu estava me lembrando essa semana, teve uma época que eu fiz um propósito de jejum e oração. Num culto que a gente tinha, que ficava lá em Interlagos na época. E eu lembro que naquela semana a gente teve ali algumas experiências muito peculiares com Deus. E algumas coisas que até hoje eu nunca mais esqueci. Uma delas eu nunca esqueci. Eu lembro que eu fui orar para um rapaz que tinha acabado de entrar num clube, não lembro se era Paraná Clube, alguma coisa assim. Ele estava tentando a carreira de jogador de futebol. Ele era aqui de São Paulo, não conhecia ele, mas me chamaram: Oliver, esse rapaz está indo para lá. E aí os pais queriam que alguém fizesse alguma oração por ele. Ele não é cristão, ele não conhece a Deus, mas ele disse que se alguém quisesse orar. E eu pensei em você, eu falei: vamos. E aí eu cheguei lá, não me lembro o nome dele, faz pouco tempo, acho que faz uns 20 anos, e aí eu fui conversar com ele, eu falei para ele: você crê em Deus? Você acredita que Jesus pode conduzir os seus passos e te mostrar o melhor caminho? Ele disse: sim. Você quer isso? Quero. Então eu quero fazer uma oração com você, eu quero que você repita essa oração comigo. Então ele repetiu a oração, entregando o coração para Jesus. E naquele momento, meu amigo que estava comigo, ele estava ali com aquele coração fervendo: oh Jesus, aleluia. E aí quando eu terminei a oração, meu amigo falou assim: pergunta para ele se ele quer ser cheio do Espírito Santo. E aí eu fui perguntar para ele, eu fui falar para ele: você quer ser cheio do Espírito Santo? Quando eu fui falar: você quer ser cheio? De repente ele cai para trás, começa a orar em línguas e começa a ter uma experiência sobrenatural com Deus. Oh Deus, espera aí, deixa eu falar primeiro. E é tão gostoso quando você vê a resposta. Deus fazendo algo, não é porque foi uma troca. Ah, eu jejuei, então por isso eu consegui. Não. Quanto mais eu me consagro, quanto mais eu me separo, quanto mais eu ando com Deus, chega algum demônio perto. Vem perto! Porque eu estou cheio da presença de Deus. Não tem nada me prendendo. Eu estou cheio de Deus. Mais sensível eu fico, mais fácil é vencer a minha natureza carnal, mais fácil é vencer as minhas limitações, mais fácil é vencer aquilo que muitas vezes eu não consigo. E por quê? Porque eu me consagrei, porque eu me separei, porque eu estou caminhando com Deus. é necessário crer. Feche seus olhos, querido, aí onde você está. Já estamos encerrando. Eu queria que nessa hora, antes de orarmos para encerrar, eu gostaria que você falasse com Deus aí onde você está. Fale com Deus. Se assim você entendeu o recado dessa palavra nessa noite, mais uma vez o Senhor te chama para um particular. Vem caminhar comigo mais de perto. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu te levar para o sobrenatural. E então nessa hora, abre os seus lábios e diga ao Senhor o que você vai fazer a partir de hoje. Não é a partir de segunda-feira. O que você vai fazer a partir de hoje? Se você quiser orar de madrugada, seja bem-vindo ao time. Se você quiser fazer um tempo e separar um tempo de jejum, seja bem-vindo ao time. Se você quiser mudar a sua forma de orar e buscar um relacionamento mais íntimo, peculiar, e permanecer mais sensível para ouvir a direção de Deus para a sua vida, seja bem-vindo ao time. Diga ao Senhor agora, aí no seu coração, o que você vai fazer a partir de hoje. Fale com o Pai, fale com Deus. Eu quero te deixar à vontade. Se você quiser, no seu lugar, levantar as suas mãos, e como alguém que vai sair do natural, e não apenas fazer mais uma oração, porque o pastor está falando para orar, mas se você quer fazer algo a mais, levanta sua mão e começa a declarar mesmo, com coração, com vida, com certeza, com convicção daquilo que você quer e daquilo que você vai fazer. Se você sente que você prefere sentar, senta. Se você prefere, não, eu quero ajoelhar nessa hora, ajoelha. Se você quer se mover, sair do seu lugar e andar de um lado para o outro, como eu gosto de me mexer para um lado e para o outro, pode sair, pode andar, mas eu preciso que você ore. É o momento de a gente dar uma ordem para a nossa natureza, para a nossa carne. Eu quero, eu preciso me achegar a Deus. Eu não quero viver só uma religião. Eu não quero ser mais um dia que eu fui na igreja apenas, mais um culto que eu participei. Eu preciso de Deus. Eu preciso viver com intensidade a presença de Deus. Eu preciso experimentar a direção de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus, a resposta de Deus. Espírito Santo de Deus, opera nesta hora, Senhor, em nosso meio. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que cada um venha desfrutar e experimentar algo novo da tua parte, Pai. Não queremos aceitar a derrota, aceitar a opressão, aceitar a angústia, aceitar o peso, aceitar o comodismo de caminhar como estamos acostumados. Nos leva, Senhor, a ir além, a uma intimidade profunda, ouvir e aplicar o coração, que assim o Senhor possa contar conosco, para que possamos abençoar outras vidas, levar vida para outras pessoas. Que nesta semana venhamos ter experiências novas contigo, e da mesma forma como a Mônica testemunhou aqui, que muitos outros testemunhos venham. Que muitos outros testemunhos venham. Que muitos outros testemunhos venham. Para a tua honra, para a tua glória, para o seu louvor. Que haja transformação, que haja libertação, que haja cura, que haja salvação. Que aquilo que parecia ser difícil, no Senhor não seja
aonde venhamos nos fortalecer em Ti e vencer as nossas limitações. Nos ajuda a crer, crer ao ponto de agir, crer ao ponto de sair da posição cômoda. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua casa em nome de Jesus. Que o tempo novo venha sobre você. Que o tempo novo venha sobre a sua vida espiritual. Que o tempo novo venha sobre as suas emoções, sobre o seu relacionamento, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho, sobre o seu relacionamento. Que o tempo novo venha sobre o seu relacionamento com Deus, as suas experiências com o Pai. Que dentro de você, você sinta a presença, o calor e o avivamento do Senhor nessa hora. Pelo poder do nome de Jesus, profetizamos um tempo de glória, um tempo de regozijo na presença do Pai, um tempo de experiências, intimidade, e viver aquele sentimento, como muitos dizem, do primeiro amor. Como é bom estar na Tua presença, como é bom caminhar contigo, como é bom falar, se relacionar contigo, ouvir, sentir a Tua presença, Pai. Como é bom saber que o Senhor se faz presente. Senhor, que assim seja na vida de cada um aqui. E que na semana que vem, possamos na sexta-feira, entregar ao Senhor, juntos, o nosso jejum, a nossa oração, a nossa consagração, o nosso momento de madrugada, que venhamos entregar ao Senhor, ao final da próxima sexta-feira, e que tenhamos testemunhos para compartilhar. Em nome de Jesus, nós profetizamos isso. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. 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 Que essa seja uma verdade no seu coração. Posso ouvir um amém de quem crê? Te convido, se assim você quiser, vem com a gente. Comece algo hoje. Não deixe para amanhã não. Comece hoje. E na semana que vem nós vamos entregar juntos. Eu quero em nome de Jesus profetizar na sua vida o sobrenatural de Deus. Você pode sentar mais um minuto. Em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por você, meu querido, que está conectado com a gente na internet. Semana que vem tem mais, esteja conosco. E glória a Deus pela sua vida.